E chegamos ao sétimo episódio de Sambas Contados, um original Globoplay em parceria com o Laboratório Fantasma, abençoado pelos orixás e bem recepcionado pelos seus lindos ouvidos. Obrigado pela atenção, inclusive.
Existe um comovente oratório de Arthur Sullivan, que já foi considerado o principal compositor da Grã-Bretanha, chamado The Light of the World, de 1873. De certa forma, um ponto fora da curva, uma vez que Sullivan era mais conhecido por suas óperas cômicas. Esse oratório profundo e realmente dramático, de alguma forma, se debruça sobre o lado humano de Jesus Cristo. A peça, assim como muitas outras obras de arte, foi inspirada diretamente por uma pintura de mesmo nome lançada duas décadas antes. The Light of the World, do pintor inglês e fundador da Irmandade pré-rafaelita William Holman Hunt, representa a figura de Jesus se preparando para bater em uma porta que se mostra coberta de vegetação por estar há muito tempo fechada. Ilustrando o capítulo 3 do versículo 20 do Apocalipse, na parte inferior da pintura, você se depara com a seguinte frase:
eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.
Numa explicação partilhada no seu livro, Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaelite Brotherhood, 50 anos após a pintura ser concluída, William Hunt disse que a porta presente na obra de arte em questão não tem maçaneta pelo lado de fora, ou seja, só pode ser aberta pelo lado de dentro, representando uma mente obstinadamente fechada. Embora anteceda em tempo de existência a pintura de William Hunt, o tarô moderno, ou também conhecido por Rider-Waite, possui uma carta que traz uma imagem que foi inspirada nessa obra. Seria a carta que representa o nono arcano maior do tarô, ou seja, o eremita. O criador desse tarô, Edward Waite, contou com o trabalho da ilustradora Pamela Coleman Smith, que foi responsável por carregar essa inspiração para o baralho. Fazendo um outro paralelo, segundo Jim Page, o guitarrista do Led Zeppelin, no livro Luz e Sombra, Conversas com Jim Page, do escritor Brad Tolinsky, ele diz o seguinte:
a imagem do eremita, que usamos para fazer a arte da capa interna de Led Zeppelin 4 e no estúdio de cinema, tem suas origens numa pintura de Cristo chamada A Luz do Mundo, do artista pré-rafaelita William Holman Hunt. As imagens depois foram transferidas para o baralho de tarô Waite, o baralho de tarô mais conhecido no mundo anglófono. Minha sequência era para tratar de um aspirante que sobe ao farol da verdade, que é representado pelo eremita e sua jornada. O que eu estava tentando dizer? Por intermédio dessa transformação, era que a iluminação pode ser alcançada em qualquer momento. Só depende de quando você quer acessá-la. Em outras palavras, sempre é possível ver a verdade. Mas você a reconhece quando a vê ou tem que parar para pensar?
É relativamente fácil encontrar em uma simples pesquisa muitas versões dessa carta. Algumas bastante antigas trazem uma espécie de ancião meditando na postura de Lótus, mas também é bastante comum encontrar representações que são mais antigas que a pintura de Hunt, onde o personagem da carta, em pose semelhante, representaria na verdade o filósofo Diógenes, uma ilustração da conhecida história do referido filósofo em busca de um homem honesto, um relato bastante popular na Idade Média. Inclusive, existem tarôs desse período que chamam o nono arcano de Diógenes. Alguns estudiosos acreditam que parte do simbolismo do eremita está ligado a princípios do filósofo cínico, como, por exemplo, o desprezo pelas convenções e vaidades, o isolamento, entre outras coisas. A carta no tarô significa restrição e afastamento. O eremita isola-se para descobrir o conhecimento que o rodeia, como, por exemplo, na natureza e também para o autoconhecimento. Nosso episódio de hoje tem como homenageado aquele a quem Tom Jobim chamava de Gene Alf, o precursor da bossa nova, Johnny Alf. Ali no nem tão distante ano de 1996, Johnny Alf descreveu a si próprio e a sua relação com a música na revista Teurgia, publicada pelo Centro de Estudos de Filosofia Espiritual, da seguinte maneira:
Há no voto popular a verdade de que a arte traz o recado da alma, projetado pelo veículo da espontaneidade. Essa era a intenção dos grandes mestres Beethoven, Liszt, Chopin e Stravinsky, que escreviam música para elevar e elevar o espírito humano. Mas a minha dedução é que os arautos da arte são intermediários de mensagens vindas do cosmos. David Thame, no seu livro O Poder Oculto da Música, expõe o fato de que Handel e Stravinsky tiveram visões antes de passar para a pauta as peças musicais Aleluia e A Sagração da Primavera. Quero me colocar à altura deles, mas atuando por escolha na mesma área, afirmo que o instante da inspiração me mergulha num completo desligamento do que se passa à minha volta. Acredito que o autor divino se incorpore na gente e nos passe a mensagem em breves minutos. Totalmente imbuído no transcorrer espiritual, herança minha de berço gradativamente faz sentir uma intenção de pureza na qualidade das mensagens de minhas composições. Dentre essas mensagens, um fato é marcante: a eliminação da referência pronominal ao sexo masculino ou feminino, ele ou ela, no decorrer dos poemas. A ausência dele define o amor universal, que não tem sexo, e que dia a dia se transforma em minoria no mundo atual. É desse amor que o mundo cada vez mais precisa, e a subtração dele por parte dos pais, que confundem assistência material com dedicação, faz a adolescência submergir numa carência total e num profundo descrédito do futuro. Eu levei anos para me conscientizar desse mandamento, e agora, nos meus 66 anos, procuro mostrar a todos que me cercam, através da música e da disciplina dos meus atos, essa estrada que está diante de toda a humanidade e que encontra seus primeiros centímetros de espaços localizados bem dentro de nós. É a partir do nosso interior que essa estrada se estende e se explica. Eu me considero privilegiado nessa vida por ter a oportunidade de lidar com a música. Por meio do efeito que a música provoca no íntimo das pessoas, eu posso resumir que não são as posses materiais que completam as pessoas, e sim os requisitos interiores que são providenciados pela natureza, pois o homem é o produto da natureza, de onde veio e para onde retornará.
Numa rara elaboração de seus pensamentos a respeito da música e de si, e do mundo, Johnny, que deu tão poucas entrevistas, não poderia ter sido mais feliz na declaração que fez. Esse relato, que eu li agora, foi descrito para a revista Teurgia em 1996, e então ele descreve em sua biografia, Johnny Alf, Duas ou Três Coisas que Você Não Sabe, escrita por João Carlos Rodrigues, a aproximação com o lado místico da vida, em especial com as religiões de matriz africana, especialmente a Umbanda.
Entre uma e outra passagem nas boates, tive muitos altos e baixos. Cheguei até a dormir na praia, desorientado. Nesses momentos, principalmente os piores, comecei a estudar mais e mais os meus sonhos e levado por amigos a frequentar sessões espíritas, a princípio desacreditando. Mais tarde, um guia me aconselhou a ler mais sobre o espiritismo. O outro praticamente desvendou a chave de tudo quando me fez a primeira pergunta: onde está a sua mãe? Era um problema que eu trazia reprimido desde o início da carreira. E ele foi direto ao assunto, sem perguntar mais.
Sempre descrito como tímido, muito tímido mesmo, isolado e solitário, vale rebobinar a fita para tentar compreender um pouco melhor essa personalidade e essas descrições que lhe fazem. Johnny nasceu Alfredo José da Silva em 19 de maio de 1929, no Rio de Janeiro, lá em Vila Isabel. Seu pai veio a falecer antes dele completar 3 anos, na Revolução de 32. E sua mãe se empregou como lavadeira numa casa no próprio bairro e acabou delegando seus cuidados para essa família. Chamados de padrinhos e madrinhas por Johnny, sua família adotiva era bastante musical. Todos tocavam algum instrumento por hobby, o que iria influenciar muito a sua sensibilidade artística. Com 7, 8 anos, ele começa a se arriscar no piano. Uma professora indicou para a família que ele tinha talento e recomendou que ele estudasse o instrumento. Sua madrinha impôs uma condição: se ele passasse na prova para o colégio Pedro II, ela o colocaria para estudar piano. Johnny, que descrevia-se como um bom aluno, mas não ótimo, passou em 13º lugar. Mergulhou nos estudos de música e desenvolveu um amor pela música erudita. Comprava partituras de música popular, mas estava com os clássicos sempre embaixo dos dedos. Viajando nas ondas do rádio, ele conheceu Lenny Tristano, Lee Konitz, Charlie Parker, que impressionaram muito. A Rádio Cruzeiro do Sul transmitia o Hits Parade americano, e lá estava o jovem Johnny Alf absorvendo tudo. Em janeiro de 1974, Johnny falou mais dessa sua paixão para o jornal Diário de Notícias.
Sabia todas as músicas de cor e salteado. O rádio dessa época não era portátil e tinha tomada. Mesmo assim, sentava na sala, ficava atento, não perdia nada. Depois vieram as paradas e passei a conhecer os ídolos americanos. Frank Sinatra, Dinah Shore, Carmen Miranda, estourando lá, Bing Crosby e no campo do jazz, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, que na época era o maior e que me influenciou muito, Star Kentle, Peg Lee, Benny Goodman. Abandonei o clássico e fiquei inteiramente absorvido no jazz.
Alvo de implicância do que chamaríamos de bullying hoje, Johnny foi bastante perseguido desde cedo por ser negro, gordo, pobre, adotado, tímido e de aparência gentil. Seu refúgio foi a literatura e a música. Depois, o cinema, diversões solitárias. Mesmo não sendo o favorito do rolê, ele teve um amigo que o colocou em contato com o IBU, Instituto Brasil, Estados Unidos. Nessa época, já cantava bem em inglês, tocava piano e mandava um jazz com bastante swing. Na mesma entrevista que ele deu para o jornal Diário de Notícias, que comentamos agora há pouco, ele diz:
o ouvido já estava afinado e as influências bem definidas.
Mais pra frente, quando decide seguir carreira tocando na noite e divide a intenção com a sua família, é surpreendido pela revolta deles. A expectativa era de que ele tocasse por hobby, mas que tivesse um emprego, digamos, formal. Essa questão vai criar literalmente uma ruptura imensa na vida daquele jovem pianista.
Estou só, mas podia tão bem estar a sós com você. Mas já faz tanto tempo que eu não vejo você. Estou só, relembrando as promessas que você me fez.
Então saí de casa. Negócio de música não dá. Queriam que eu fosse professor de inglês ou contador da Leopoldina. Então, eu fui morar sozinho. Primeiro no Rio Comprido, depois em Copacabana. Eu não me lembro qual era a moeda, mas eu pagava o quarto. Fazia miséria com dinheiro e ainda sobrava. No início, eu visitava minha família, mas fui sentindo que à medida que meu nome se firmava, eles me tratavam com ressentimento ou despeito. Não sei bem. Pensavam que eu ia dar com os burros na água e voltar para casa. Como aconteceu o contrário, foram me deixando de lado mesmo. E foi essa reação que me impulsionou ainda mais. Eu me desliguei da minha família por causa da música. Passei por muita privação. E isso vale para você se tornar um artista amadurecido. Se você tem o ideal certo, a privação vale como uma base para a construção de uma espécie de alicerce. Se você não tem, na primeira privação você tira o corpo fora e pede arrego. Então, eu me afastei e só voltei a vê-los 19 anos depois. Acharam a princípio que eu tinha sido ingrato, mas não foi isso. Escolhi aquilo que estava dentro de mim. A gente sente falta, mas o que vai fazer? Tive que sacrificar um lado para conseguir o outro. A despedida não foi numa boa. Isso influenciou bastante minha obra e foi essa solidão que me deu a segurança que eu tenho hoje. Já tive tempos de vacas magras, mas nunca fiquei na pior mesmo. Talvez, se eu tivesse ficado lá, isso não tivesse acontecido. pois a família ia segurando a barra para mim. Eu só faço aquilo que eu quero. Sou eu quem paga as minhas contas e o aluguel no fim do mês.
Mas esse importante passo não se deu sozinho. Johnny toma a decisão de se profissionalizar musicalmente depois de um conselho de Dick Farney, o cantor, compositor e pianista brasileiro que acreditava no seu talento. Johnny participava de um fã-clube chamado Sinatra Farney, montado com seus amigos do IBU, onde, além de falarem sobre a paixão em comum, estudavam as músicas e faziam alguns shows amadores. E em 1947, depois de voltar dos Estados Unidos, Farney entra em contato com o grupo e começa a recebê-los em sua casa para reuniões. É numa dessas que o astro dá o conselho que mudaria tudo para Johnny. Seu primeiro emprego como músico-pianista foi na cantina do Duvivier, indicação de Nora Ney e Dick Farney.
Se houver chuva de estrelas no meu caminho outra vez, ninguém mais, só eu vou vê-las.
O Johnny era uma pessoa muito tímida. Ele era tímido demais. Ganhou de mim assim 10 vezes.
Sério?
Porque eu tô soltinha aqui agora, mas me põe lá no meio do povo para ver como eu fico. E ele era muito tímido. E eu fiz uma turnê com ele lá para Alemanha. Depois Londres e tal, de uma cidade para outra, a gente ia numa van, né? Todo mundo falava isso, falava aquilo. Não se ouvia a voz do Johnny, nunca. Muito tímido, demais, sabe? Mas era uma pessoa assim... Comigo ele conversava. Aliás, eu tive a honra, né, de ter uma parceria com ele. A gente fazia uma temporada num lugar chamado Jazz Mania, lá no Rio. Era de terça a sábado. Na sexta-feira, ele pegou um papelzinho dobrado, pôs na minha mão e foi embora. Aí, no dia seguinte, eu falei, Johnny, mas que poesia bonita. Aí ele falou assim, para você musicar. Eu falei, Johnny, eu musicar para você? Ele falou, vire sim. Aí eu me virei e fiz a melodia. E o pior de tudo, que ele gostou, viu? Aí nessa viagem que nós fizemos, eu não sei porquê, ele se recusou a tocar piano. Ele era acompanhado por um pianista chamado Cidinho Teixeira, que mora nos Estados Unidos. Aí o Cidinho veio para acompanhar todo mundo. Eu e ele e o grupo, né? Com o grupo. E o grupo era um baixista brasileiro e um baterista. Tinha os músicos alemães. E nós fomos para essa excursão porque esses músicos nos convidou para participar de um CD deles. E na época do lançamento, nos convidaram, né? E daí, a única vez que o Johnny foi pro piano foi para acompanhar a minha música com ele, né? Aí me enchi de orgulho.
Ah! Nessa noite, temos a participação mais que luxuosa da Imperatriz da Doçura, a intérprete favorita de Johnny e que também acabou se tornando sua amiga e parceira de composições. Senhoras e senhores, com vocês, a gigante, Alaíde Costa.
Você falou que tinha uma coisa diferente acontecendo nessa música, não era, moça?
Ah, era uma música bem diferente. Mas contam também, né, Eu não vivi nada disso. Que esses meninos iam lá na Boate Plaza, no Rio, e subornavam o porteiro, porque menor não podia entrar na boate, né? Eles subornavam e conseguiam entrar para ouvir Johnny Alf.
Johnny descreveu quem eram os meninos que entravam no Plaza.
A minha música era restrita aos ambientes da noite. Quem ia no Plaza, nessa época, era o pessoal amador que começava. Luizinho Essa, Tom Jobim, Luiz Carlos Vinhas, Silvinha Teles, Roberto Menescal. Alguns deles, como Silvinha e Luiz Carlos Vinhas, menores, sempre fugindo da vigilância policial.
E eu conheci o Johnny na Rádio Clube do Brasil. Ele tinha um programa semanal, às quartas-feiras. E eu cantava em programas de calouros. E eu estava lá ensaiando para me apresentar num programa chamado Pescando Estrelas. Daí, quando terminou o ensaio, eu ouvi assim, o Johnny Alf cantando já lá na apresentação dele. Aí eu pedi para entrar. Aí disseram, não, tem que pagar ingresso. E eu tinha dinheiro nenhum para comprar ingresso. Aí eu falei, deixa eu entrar. Tanto eu implorei que deixaram eu entrar, né? Ai, pois era tudo que eu queria para mim, né? Isso em 53. Daí eu fiquei apaixonada pelaquela música, né? Eu não sei de onde veio essa coisa musical na minha cabeça, né? E no meu coração. Aí eu tomei o gostinho, toda semana ia lá, mesmo sem participar do programa de calouros, eu ia para lá para ouvir Johnny Alf. Daí uma cantora chamada Mary Gonçalves gravou um LP 10 polegadas. Aí, de um lado era um repertório variado e do outro lado era Johnny Alf. Não tive dúvida, dei um jeito e eu nem vitrola tinha. Mas aí comprei o LP e ia numa vizinha para ouvir Johnny Alf. Agora, muita gente pensa que é só olhar, é de agora, né? Mas não, é de 1950, eu não sei que ano que ele fez, mas em 53 a Mary Gonçalves gravou.
Alaide Costa é uma cantora maravilhosa, intérprete atenta e sensível, além de uma compositora genial. Assim como Johnny, é uma personagem que estava nos primórdios do que no futuro viria a ser a bossa nova, mas que foi esquecida repetidas vezes numa verdadeira tentativa de apagamento. Durante as homenagens ao gênero, feitas após a consagração do mesmo, no Brasil e no mundo.
Mas antes eu já cantava, assim, programinhas e tal, levada pelo meu irmão. E o primeiro programa que eu fui para cantar, assim, eu tinha 13 anos. Aí o meu irmão me inscreveu num calouros, num circo. E era esquisito, era adulto com criança, tudo junto. Aí ele falou assim, te inscrevi no programa de calouros, lá no circo. Eu falei assim, não vou. Ele falou, vai, tem que ir. Eu falei, não vou. Adilson, o nome dele é Adilson. Aí ele falou, se você não for, a polícia vem te prender. Daí eu fui, né, com medo. Ganhei o prêmio lá e tal. Aí todo mundo arrumava sempre um lugar para me levar no bairro para cantar, porque eu mesma não tinha coragem de fazer isso.
Em 1959, participa do primeiro festival de Samba Session, no Rio de Janeiro. No livro Chega de Saudade, A História e as Histórias da Bossa Nova, o jornalista Rui Castro revela que o grande sucesso da noite foi Alaide Costa. Ela empolgou a multidão com Chora Tua Tristeza, de Oscar Castro Neves e Luverce Fiorini, que meses depois se tornaria a primeira canção da Bossa Nova a estourar fora dos limites do movimento.
Bom, a Bossa Nova foi um nome que inventaram assim de repente, né? Conta a história, alguém contou essa história, que a Silvinha Teles foi fazer uma apresentação num colégio e um diretor perguntou assim para o outro: o que que essa menina vai cantar? Aí ele respondeu assim: ah, sei lá, uma bossa nova. Porque antes, naquelas reuniões em apartamentos que a gente se encontrava e cada um apresentava sua música e tal, não tinha nome. Mas na minha concepção, eu acho que esse nome não foi muito feliz, não. Porque logo que o João ficou assim bastante em evidência, lá no comecinho, né? Você passava numa sapataria, tinha sapato bossa nova. Passava numa loja de artigos domésticos, tinha panela bossa nova, tudo, blusa bossa nova, tipo assim, um deboche, sabe?
Na série O Canto Livre de Nara Leão, do Globoplay, ali no primeiro episódio, mais ou menos aos 9 minutos e 35 segundos, aparece um retrato de jovens cantando numa sala. Quase todos brancos. Com exceção dela, ali naqueles encontros nos apartamentos da Zona Sul Carioca, de onde a bossa nova saltaria para o mundo algum tempo depois.
Porque eu estava gravando meu segundo 78 rotações e o João Gilberto estava no estúdio. Aí ele falou com a Luísa de Oliveira: ó, essa menina aí tem tudo a ver com a música que tem uns meninos fazendo. E eu acho que ela entraria bem nesse grupo. E foi assim, houve uma reunião, o Aloysio ligou para mim. Aí quando eu cheguei lá foi muito engraçado, né? Que eu não vi João, mesmo no estúdio, não, nem sabia como era João Gilberto. E aí eu cheguei lá procurando João Gilberto, tá aí, aquela olhadinha assim um pro outro, aquele sorriso, eu não entendi nada, né? Porque o João marcava as coisas e não aparecia, né? Então foi assim. Aí foi ali que eu conheci Oscar Castro Neves, Carlos Lira, Menescal, Ronaldo, a turminha da Bossa Nova, né? E foi assim que eu caí na Bossa Nova. Se diria assim, uma música diferente que se estava fazendo na época. E eu não tenho uma palavra capaz de traduzir o que eu acho dessa coisa da Bossa Nova, não. Porque o Johnny Alf, por exemplo, no meu ver, foi quem começou essa modernidade toda. E ele não foi tido como bossa nova. Então, é meio esquisito para mim essa coisa da bossa nova.
Aqui chegamos a um ponto muito importante. Embora por parte da indústria da música, os nomes a quem essa paternidade é conferida sejam outros, grandes artistas como João Gilberto e Tom Jobim, por exemplo, eles próprios reconhecem o ineditismo, a vanguarda e a influência de Johnny Alf no que viria a se tornar a bossa nova. Milton Banana, um dos principais bateristas do gênero, chamou nosso astro de pai da bossa, em entrevista para o Jornal da Cidade de Santos, em janeiro de 1968. Além dos músicos, jornalistas como Sérgio Cabral também o anunciavam como compositor dos primeiros samba bossa nova, mas que era pouco conhecido, salvo pelo público frequentador das boates noturnas. O show emblemático A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor, que rolou na Faculdade Nacional de Arquitetura em 20 de maio de 1960, foi um dos poucos shows da turma da Bossa Nova que Johnny Alf participou. A essa altura, ele já morava em São Paulo. Se mudou para lá para inaugurar uma casa chamada Baiuca, na Praça Roosevelt. Sobre isso, o mestre, depois de um tempo, ia dizer:
fiquei no Bar do Plaza de outubro de 1954 a abril de 1955. Saí porque o Heraldo do Monte foi me procurar no Rio para inaugurar a Baiuca em São Paulo. Fui sem nem avisar o dono. Estava meio perdido, Naquela fase em que se passa de rapaz para um homem maduro, de responsabilidades, eu enchia a cara, acordava naquela ressaca, era o rei de chegar atrasado. Em parte, eu também me radiquei em São Paulo para me livrar do trauma familiar.
Johnny foi apresentado por Ronaldo Boscoli no festival que comentei agora há pouco, como o que veio antes de todos, nas palavras do próprio apresentador.
Os verdadeiros entendidos na história da Bossa Nova não poderão estar esquecidos desse nome. Faz 10 anos que ele toca música bossa nova e por isso muitas vezes foi chamado de vigarista e de maluco. Johnny Alf.
Participaram ainda dessa noite João Gilberto e Astrude, Os Cariocas, Claudete Soares, Nara Leão, Sérgio Ricardo, Pedrinho Matar, Chico Feitosa, Norma Bengel, Elza Soares, Rosana Toledo, Normando Santos, Luiz Carlos Vinhas e Roberto Menescal, entre outros, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Foram, mas não cantaram.
Segundo Rui Castro em Chega de Saudade, arrancá-lo de São Paulo para aquele show tinha sido uma façanha. Nunca cantara para tanta gente de uma vez e sua colossal timidez entrou em cena. Para criar coragem, tomara hectolitros antes, durante e depois da viagem e chegará tribêba da arquitetura. Um dos estudantes, Luiz Chupeta, e mais dois colegas da Associação Atlética convenceram-no a ir com eles a um banheiro da faculdade. Lá, tiraram-lhe a roupa e deram-lhe uma possante chuveirada para fazê-lo voltar ao planeta Terra. Isso considerado, até que sua apresentação foi muito boa. Interrogado por seu biógrafo, João Carlos Rodrigues, Alf afirmou não se lembrar dessa coisa de banho de chuveiro com atletas, que, segundo ele, teria sido realmente inesquecível.
Bossa era uma gíria que significava originalidade, inteligência e bom humor, usada para se referir a um certo jeito de fazer as coisas. A expressão passou, no final da década de 50, de uma condição de adjetivo para uma situação substantiva, para se referir a uma nova estética musical. Estamos na década de 60, mas é preciso rebobinar a fita novamente para compreender um detalhe que não é tão detalhe assim. O epicentro dos tremores, que abalariam para sempre a estrutura da música no Brasil, havia acontecido há pouco menos de uma década e o nome dele era Rapaz de Bem.
Você bem sabe, eu sou o rapaz de bem. Minha onda é do vai e vem. Pois com as pessoas que eu bem tratar, eu qualquer dia posso me arrumar. Vê se mora no meu preparo intelectual.
Rapaz de Bem eu fiz em 1951, 1952. O pessoal ouvia e gostava. Dizia que era samba moderno, mas eu não tinha consciência. Era intuitivo. Na época que eu fiz a música, estava bem despreocupado, começando a curtir a vida como jovem, pois, tendo sido educado naquela rigidez, quando comecei a ser músico, eu descobri o mundo. Talvez eu tenha feito como uma apologia da liberdade que eu estava sentindo,
diria Johnny sobre a canção. O site Teclas e Afins tem uma matéria em que o pai da Bossa Nova fala mais sobre ela.
Quando vim morar em Copacabana, morando sozinho, era um deslumbramento só. Enchia a cara, ficava na rua até tantas, confessou o músico. A bebida me deixava um pouco à parte dos problemas que eu tinha. Bebia muito por causa da questão da família. Ficar afastado do pessoal, isso me marcou muito. Eu ter sido criado por eles e depois ter de me afastar por causa da profissão. Daí nasceu o Rapaz de Bem.
Quando digo que Rapaz de Bem é o epicentro da Bossa Nova, não é nenhum exagero. Na verdade, é um ponto pacífico. Tom Jobim disse que se inspirou nela para criar Desafinado com Newton Mendonça. João Gilberto reconheceu que encontrou nela o ritmo que procurava há muito tempo. É divertido pensar que aquele menino que anos antes ouviu pela primeira vez um acorde dissonante na música Velho Realejo do Custódio Mesquita e achou aquilo estranho, iria inspirar um movimento que tem uma relação pra lá de pacífica com intervalos dissonantes. Aqui vale voltar lá onde Johnny nasceu e jogar luz em um instrumento pequenino, porém imenso em significado. Voltemos ao bairro de Martinho da Vila e Noel Rosa. A vila do feitiço mais conhecido do país também deixaria traços dessa magia no jovem aspirante a pianista que adorava Chopin e Debussy. A onipresença do samba ali era incontornável. até mesmo para um grande fã de música estadunidense como Johnny. O samba costumava ser ligado à boemia, coisa que era mal vista pela classe média. Johnny declara isso aqui para o Diário de Notícias.
Eu, então, pela ordem natural das coisas, teria que me inclinar para o jazz.
Ah, uma ótima curiosidade é que Johnny era um contemporâneo de Noel Rosa. Os dois conviviam no bairro. O Departamento de Estado norte-americano patrocinaria a vinda de jazzistas ao Brasil na década de 50 como parte da política da boa vizinhança. Embora os puristas rejeitassem essa aproximação, reivindicando um certo nacionalismo e uma possível diluição da nossa identidade cultural, essa amálgama, que já estava em curso, ganha novos contornos. O jazz e o samba iriam se encontrar de qualquer forma. Já não é mais uma questão de se, mas sim de quando. Vale lembrar aqui também que o cinema é a mais bonita das armas de guerra. E através dele, quem também vai visitar o Brasil nesse período? Ele mesmo, o Pato Donald. E quem recepciona ele em terras brasileiras? O personagem brasileiro da Disney, Zé Carioca. O samba jazz começa a surgir nesse mesmo período. E desculpe, mas isso aqui renderia um episódio inteiro. Vou voltar para o nosso assunto principal, Johnny Alf e o Rapaz de Bem. Que ritmo era esse que João Gilberto tanto procurava e que Johnny colocou dentro do seu acompanhamento de piano, supostamente sem fazer muito alarde? A certa altura da música, o piano reproduz uma frase de tamborim muito comum no samba, meio que um teleco-teco. Aqui, vale lembrar, quem inventou o tamborim? Foram Bide e Bernardo. Bide, em depoimento a Sérgio Cabral, o pai, diria depois:
sei lá. Resolvi fazer, encorei, esquentei e resolvi tocar. Tocava na rua mesmo, sem bloco nem nada. Os tamborins eram quadrados e, para afiná-los, foram esquentados com fogueiras de jornal antes de tocar. Cada ritmista saía com folhas de jornal no seu bolso e, às vezes, parava no meio do desfile.
Uma tecnologia sambística. Traduzir em um instrumento de harmonia a frase de um instrumento de percussão foi uma sacada genial, ou melhor, genial. Estava dado o caminho das pedras. Tem um canal no YouTube do Flávio Mendes com um episódio de uma série chamada O Arranjo, apenas sobre Rapaz de Bem. Tem de vários outros clássicos da nossa música e vale demais acompanhar ele, que é muito foda o que ele partilha ali. Essa coisa de instrumento harmônico ou percussivo é interessante. No documentário Aurê da Bahia, A Rota do Samba de Roda, Roberto Mendes diz que o violão é, na verdade, um tambor com três tríades de corda, que são o rum, o pi e o lé, os tambores do candomblé. Não lembra dos Tincoãs cantando a força da jurema? Agogô, rum, um pi, um lé. Esse é o som do candomblé. Logo, o violão é um instrumento de percussão, um tambor de seis cordas, e nessa perspectiva, podemos pensar também no piano como um instrumento percussivo? Eu acho que sim. Aí, Johnny foi monstro supremo demais e inventou o gênero que colocou o Brasil no mapa da modernidade musical no século XX. Uma variação de samba, a bossa. Por que não? Algumas das bossas mais conhecidas se autodeclaram samba. Samba de uma nota só, samba do avião, samba de Orfeu, samba do carioca e por aí vai. Só com base nisso, já podíamos fechar o assunto.
Mas aí, né, depois que a bossa nova foi reconhecida e tal, o Johnny ficou no esquecimento, né? Que não, sabe, não se falava no Johnny, ele não participava de nada, assim como eu, né? E na época, eu não percebia, né? Mas entrou bem o preconceito racial. Aliás, essa coisa do preconceito racial, até na música, a ficha caiu não faz muito tempo. Porque as gravadoras mesmo, eu passei muito, muito tempo sem gravar, porque sempre falava, ah, você canta bem, tá, mas canta difícil. Tem que gravar um sambinha, uma coisa mais animada. Não é que eu não goste de samba. Eu gosto de samba, sei sambar, Mas eu não sei cantar samba. Não sei. Ou melhor, eu canto samba sim. É, canto Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Cartola, que é um tipo de samba diferente do que queriam que eu fizesse.
Entendi.
Queriam animação.
Alaide e Johnny têm uma certa timidez bastante parecida, como ela disse no início, sendo que ele tinha a dela 10 vezes. Na primeira vez que telefonei para Alaide, para entender como eram os seus processos de criação, ela conversou comigo por cerca de 40 minutos. Falou da sua história e ao final da ligação ela me disse: eu não sou de falar muito, mas nem sei porquê, senti que precisava conversar com você. Depois daí, a gente não se afastou mais. Muita coisa bonita se tem feito para resgatar o legado de Johnny e de Alaide. O dele, em memória. E o dela, nas dezenas de concertos que tem feito pelo Brasil e pelo mundo. Ela, que em 2023 teve o rosto projetado na Times Square, que desejou ser cantora desde menina, mesmo quando a bossa já havia despontado para um público maior e sendo citada em algumas matérias de jornais como uma das cantoras da turma da bossa nova, teve que se virar em múltiplas artes para seguir na carreira. Trabalhou no teatro, por exemplo. Buscou espaço no meio universitário, participando de concursos e festivais, cantando e julgando outras e outros intérpretes, e teve participação na TV. Não diferente de Johnny, também se exilou em São Paulo em busca de maiores oportunidades no início da década de 60. Quando retornou ao Rio, na década de 70, foi acolhida pelo meio musical atuante e assinou com a Odeon, mas não tinha um salário fixo, sim uma porcentagem de vendas de disco. Nesse acolhimento, Milton Nascimento muito a prestigiou. Inclusive, no ano de 1972, durante o Festival de Juiz de Fora, a apresentou ao público com todo o carinho de um fã. Nesse mesmo evento, ela foi eleita a melhor intérprete. Engraçado, ela foi eleita a melhor intérprete no mesmo ano em que foi sabotada no Festival Internacional da Canção, ao ter o som desligado em sua vez de cantar. E também foi acusada pelos milicos, ao lado de Chico Buarque, Ziraldo, Edu Lobo, Trio Mocotó, entre outros e outras, de manter estudantes em permanente expectativa política e sob influência de um proselitismo desagregador, em uma apresentação em Salvador, lá na Bahia. Tanto Johnny quanto Alaide tinham plena consciência do seu potencial e ciência do que desejavam fazer desde muito cedo. Há uma frase muito linda do Johnny em sua biografia:
"Para mim, não existe ponto de chegada, apenas o caminho."
Johnny teve momentos em que se autoexilou, sim, mas também teve momentos em que se jogou, se expôs, avançou terreno, tateando espaços. Ele fez críticas ao próprio movimento da bossa, dizendo que tinha muita disputa interna e que isso não ajudava. Ao mesmo tempo, reconhecia que ter se afastado do Rio de Janeiro, quando o termo bossa ainda não era substantivo de classificação de gênero, o deixou de fora do radar. Também tensionou a indústria fonográfica ao fazer críticas à onda do iê-iê-iê, numa demonstração nítida de que sua arte poderia entrar na disputa do popular comercial. Por isso, foi um dos mentores e apoiadores do movimento Música Nossa. Ainda em vida e no auge da carreira, foi reconhecido como precursor da bossa em inúmeras citações que se via nos jornais entre as décadas de 60 e 90. Inclusive, quando se fala que ele ficou desaparecido, é que ele não estava firme no Rio de Janeiro. No período em que morou em Santos, no final da década de 60, por exemplo, foi muito ativo em seus trabalhos. Palestrou em faculdade, tocou em inúmeras boates, encabeçou e apoiou o movimento em prol da música brasileira, com seus interesses comerciais em jogo, obviamente. Recebeu honrarias da escola de samba, a X9 de Santos homenageou Johnny Alf. Apoiou e lançou músicos novos, mas sempre nichado. Quando voltava ao Rio, sempre era reverenciado, inclusive por artistas de alta patente. Nesse caminhar, ambos, Johnny e Alaide, optaram por defender propostas artísticas e essa opção cobraria o seu preço, mercadologicamente falando. Mas o travesseiro de ambos estava leve, por não ter aberto mão daquilo que acreditavam. Suas personalidades firmes, somadas à intuição e ao desejo de fugir de qualquer tipo de estereotipia em que o mundo desejasse encaixá-los, os transformou em uma das mais originais duplas que a música brasileira já viu, num nível de sinergia que é difícil alcançar. Devem ser citados como gigantes, não simplesmente resumidos a vítimas. O racismo, presente em todas as camadas da sociedade brasileira, também tem suas metástases na indústria fonográfica. As opressões podem se sobrepor e gerar traumas e desafios que nos assombram durante toda uma vida. No caso de Johnny, o racismo e a homofobia. No caso de Alaide, o racismo e o machismo. E em ambos os casos, um classismo que é burro o suficiente para não reconhecer duas joias desse quilate quando as encontra. Mas ainda assim, os protagonistas de suas histórias são eles, não as dores que os atravessam. Devem ser reverenciados em sua grandiosidade humana e artística, nessa proporção, porque sua humanidade também é colossal. Johnny, quando fechou contrato com a Odeon na década de 70, lançou um show denominado Festa para um Rei Negro, que contava com artistas do casting da gravadora. E só para vocês terem uma ideia da grandiosidade de Alf, ouve só o que a saudosa Elza Soares diz sobre ele no Jornal do Brasil em 1974.
Entre os cantores que respeito, Johnny Alf é um cara que o Brasil ainda não descobriu. Não pode ser como João Gilberto, que precisou ir embora para ser descoberto. Johnny Alf tem que ser descoberto aqui. Ele é divino e maravilhoso.
Entre erros e acertos, passos e tropeços, luz e sombra, amor e solidão, esses dois heróis não se permitiram serem conduzidos por nada que não lhes tocasse o coração. Pagaram o preço e o tempo, esse que reina sobre todos, há de dar o troco. Graças a Deus, já está dando. E a cada dia, mais justiça será feita em homenagem a eles e a tantos outros gigantes que o Brasil foi capaz de parir, mas não foi capaz de acolher.
Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. E aí então, quem sabe ó.
Durante a pandemia da Covid-19, Alaide foi convidada para homenagear Johnny Alf pelo Museu Afro-Brasil. Ali, ela construiu um repertório com as obras dele em uma apresentação que chamou de Negra Bossa Nova. Achei especialmente bonita a gratidão de Alaide por seu parceiro de tantas aventuras musicais. Já havíamos feito parte de uma homenagem à Casa de Francisca em uma sessão de fotos juntos, quando Marcos Preto me ligou. Pediu para que eu ajudasse na divulgação da live, eu fiquei morrendo de vontade de fazer mais coisa junto com ela e o Marcos também. A gente se telefonou e estava na mesma sensação, a de que a gente podia e devia fazer mais junto da Laide. Foi daí que nasceu a nossa parceria e o disco O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim. Tem uma coisa bonita que rolou em 2023, no 30º Prêmio da Música Brasileira. A gente estava ali sentado vendo as premiações e, de repente, na categoria Melhor Lançamento Fonográfico, qual foi a nossa surpresa ao ver a Laide receber esse reconhecimento? Ao ouvir o seu nome e vê-la subir ao palco, todo o Teatro Municipal do Rio de Janeiro fez questão de se levantar para aplaudir. Aquilo foi muito lindo. Como se todos os presentes ali, alguns dos maiores nomes da indústria fonográfica brasileira, soubessem das injustiças que ela sofreu, das tentativas de apagamento, mas também concordasse que era maravilhoso poder reconhecer sua capacidade de atravessar tudo isso e continuar do alto dos seus 87 anos e dividir sua música com o mundo. Foi muito emocionante.
E eu tava ali sentado, eu falei tipo, ah, tá bom, vamos aqui no prêmio e tal. E quando todo mundo levantou, quando falaram o seu nome, a gente subiu. Você foi mais pra frente e o teatro inteiro levantou pra aplaudir você. Como você se sentiu?
Nossa, então, é isso que eu tô falando, né? A emoção que eu senti ali, eu não sei traduzir em palavras. Foi muito bonito, né?
e o tamanho... Eu acho que aquilo traduz de um jeito muito bonito o tamanho do seu respeito, Alay.
Uhum.
Porque assim, você é uma pessoa, ó... Eu pego o telefone aqui e tô ali junto com o Marcos. Vamos ligar pro Ivan Lins. Vamos ver se o Ivan Lins arruma um tempinho pra nós. Aí você liga pro Ivan Lins. Aí a hora que eu falo... Alay de Costa. Aí ele fala... Topei. Todo mundo. O Caetano. Uhum. Caetano é difícil pra caramba. E a hora que eu falei... Vamos fazer a da Laíde, que você tá devendo pra ela.
Sempre é momento de analisar o tempo, de preparar o chão, de semear. Pra onde sopra o vento, faremos lares. Será que a calma muda pra esses mares?
Ainda assim, eu me levanto. Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra. Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda. Por que meu brilho o intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas, como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça. Assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos para o chão, ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar, pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda. Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré, deixando para trás noites de terror e atrocidade. Eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto. Eu me levanto, eu me levanto. Maya Angelou.
Aos milhares, se é por elas que sigo.
No próximo episódio, a gente vai falar sobre uma epidemia de tapa na cara, invasão norte-americana e resistência da cultura nacional. Nosso encontro está marcado e eu conto com vocês na audiência, hein?